alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais uma edição do programa Vida Saudável. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas das vezes é deixado de lado, mas pode ser fundamental para salvar vidas, que é a doação de sangue. Em meio à pandemia do coronavírus, é importante lembrar que a demanda por sangue nos hospitais públicos e privados de Mato Grosso do Sul continua. E o Hemosul precisa de doadores com urgência para continuar salvando vidas. E para trazer mais informações sobre esse tema, nós vamos conversar com a coordenadora-geral da Rede Hemosul do Estado, Marli Vavas. Olá, Marli, seja bem-vinda ao Vida Saudável, à Assembleia Legislativa.
Ah, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e divulgar a causa do sangue, que é muito importante, como você falou.
Marli, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você explicasse para a gente o que mudou em relação à doação de sangue com o novo coronavírus.
Bom, primeiro que a parte de higienização nós intensificamos bastante, porque todos sabem que o álcool gel, assim como a água e sabão, ela é muito importante para debelar o vírus. Então a gente intensificou a higienização de todo o material e por onde o doador passa, o trânsito dele, nos balcões, até as canetas a gente passa álcool, né, para ele não correr risco de ser infectado por um outro doador lá dentro. Então a gente higieniza as cadeiras, os balcões, as canetas, por onde o doador passa foi intensificado este cuidado.
Para garantir a segurança dos doadores, como você já disse, foi redobrado esses cuidados, né, Marli? Mas existem protocolos que foram implementados pelo Ministério da Saúde que devem ser atendidos. Quais são esses protocolos, essas estratégias adotadas?
Uma foi o distanciamento, então a gente interditou duas cadeiras e deixou uma vaga para evitar aglomeração. Também a gente disponibiliza o telefone para agendamento, que agendando a gente consegue melhorar o fluxo dentro, a gente consegue gerir esse fluxo lá dentro. Isso não quer dizer que os doadores que vão voluntariamente lá não sejam atendidos, pelo contrário, são atendidos e a gente agradece muito a presença deles. Mas a gente não tem um domínio muito maior quando tem quando eles vão voluntariamente. Por agendamento seria melhor que todos agendassem para a gente gerir esse fluxo lá dentro. Então a gente tem esse distanciamento das cadeiras. E a gente pede que o próprio doador, ele se cuide, porque ele sabe que ele tem que ficar pelo menos 1,5 metros de um outro doador. Então, ele gerencia essa distância junto com o Hemosul.
É importante que as pessoas que vão até lá, elas também sejam conscientes, né, Marli? É preciso isso, essa consciência da população?
Isso, exatamente. A gente disponibiliza o álcool gel já na entrada, então ele pode fazer a higienização das mãos, dos braços, onde ele quiser, né? E esse cuidado do distanciamento também ele pode fazer, ter esse cuidado para não ficar muito próximo um do outro lá dentro. Tem um lugar lá fora, a gente deixa cadeiras também, para ficar mais agradável à espera, para não ficar tão lotada a sala de espera.
Marli, eu acho que essa é uma dúvida da nossa equipe aqui da rádio, mas acredito que de toda a população que está nos ouvindo também. As pessoas que foram diagnosticadas pelo novo coronavírus, elas estão inaptas a realizar doações?
São dois critérios. Aquela que teve só contato com pessoa, ou da família, ou conhecido, ela fica inapta por 14 dias, até passar esse período, e ela não adquiriu a doença. Se ela teve a doença, é 30 dias após a cura dela. Aí ela pode estar apta já para doar.
Então, a população que está nos ouvindo, as pessoas que têm interesse, teve o coronavírus, passa esse período, não fica inapta a doar sangue?
Não, 30 dias após a cura ela está apta para doar.
Quem teve contato também tem um período que deve obedecer?
Isso, são os 14 dias que já é preconizado pelo Ministério da Saúde, essa quarentena de 14 dias, quem teve contato com outra pessoa.
E durante os procedimentos, né, que são feitos ali para analisar se o sangue pode ser feito a transfusão, se ele pode ser doado para outras pessoas, é feito o exame do coronavírus, Marli? Como que é feita essa análise desse sangue?
Não, não é feito. Primeiro porque a gente ainda não tem conhecimento se ele é transmissível pelo sangue. Então a gente só faz das doenças que a gente sabe que são transmissíveis pelo sangue, como as hepatites B e C, o HIV, Chagas, né? A sífilis, a HLV, são esses parâmetros que a gente faz para o doador. O Covid ainda não, porque não tem esse conhecimento ainda da transmissibilidade dele pelo sangue.
E lá na hora, são feitas algumas perguntas para as pessoas que vão doar, para fazer uma triagem, Marli? Porque às vezes as pessoas, elas estão em ambientes, existe algum requisito, principalmente focado em relação ao coronavírus?
São alguns questionamentos que são para todas as doenças respiratórias, que têm transmissão respiratória como o coronavírus. Então, a temperatura é medida, né? E se teve contato com pessoa, se ele viajou para viagem internacional, é 30 dias de inaptidão. Se ele veio de cidades que tem muitos casos, também ele vai ficar inapto por algum tempo para evitar essa contaminação.
Marli, para quem deseja doar sangue, quais são os requisitos que devem ser atendidos?
Primeiro, o principal é estar com boa saúde. Né? E também ter boa vontade de doar, porque esse aqui é um ato que tem que ser voluntário. Então, no nosso país, o sangue tem que ser doado voluntariamente, não pode ser cobrado ou levar nenhuma vantagem por doar sangue. Então, tendo essa boa vontade, ele vai num hemocentro. Nós temos 12 unidades no estado, tem 7 unidades dessa que tem a coleta também, e ele pode fazer a doação. Tendo dormido bem à noite, naquele dia anterior, não ter feito muito esforço físico, e tem que estar bem alimentado, bem hidratado também, e alguns medicamentos ele inapta, mas ele é bom passar no hemocentro, que ele faz uma triagem, ele passa pelo médico, e o médico vai orientar. Algumas cirurgias também inapta por algum certo tempo, as cirurgias menores menos tempo, as maiores mais tempo, claro. Mas ele passa pela triagem e o médico vai orientar ele quanto tempo ele pode voltar para doar.
Existem algumas doenças que deixam a pessoa inapta a ser uma doadora, né?
Sim, as doenças que baixam a imunidade, né? Então essas não podem doar. Quem fez cirurgia bariátrica não pode doar. Os cânceres, né? Quem teve câncer também não pode doar. Doenças que são transmissíveis pelo sangue também não. Alguns medicamentos, que se for de uso contínuo também é inapta, mas tem outros que não. Então ele tem que passar pela triagem para ver, porque é uma lista muito grande, tanto de cirurgias quanto de medicamentos, que vai causar um tipo de inaptidão ou outro.
Quais são os principais tipos de sanguíneos requisitado, que precisa mais, Marli?
Olha, a gente conhece o tipo ABO e o RH, mas a gente já tem registrado mais de 38 tipos de sangue. Então, esses, o ABO e o RH, são os mais imunogênicos, então aquele que causa mais reação quando se for passado errado. Os outros são menos imunogênicos, mas eles também criam anticorpos. Então, a pessoa que é politransfundida, que tem doença que precisa muito sangue, elas podem ir criando anticorpos. Então a gente faz uma fenotipagem, que a gente analisa 22 tipos dele para passar um sangue que seja bem seguro para ele. Então, mas o que a gente tem mais problemas é no O positivo e negativo para manter os estoques.
Tem muita gente nesse momento com medo de doar. É importante esclarecer para essas pessoas que o processo é totalmente seguro?
É seguro, o material é todo descartável. A contaminação pelo coronavírus, tendo esse cuidado de usar máscara, o Hemosul, como já falei, intensificou esse cuidado de higienização, ele está seguro lá dentro. Ele mantendo o espaço, a distância entre um doador e outro, que a gente já separou as cadeiras para isso, ele vai ficar bem tranquilo lá e, né, não vai ter esse perigo de contaminação dentro do hemocentro.
Marli, gostaria que você reforçasse para as pessoas que estão nos ouvindo a importância de ser um doador e também da questão do agendamento. Qual que é a importância de você agendar antes de ir até o Hemosul?
O agendamento, ele é muito útil para a gente organizar o fluxo dentro do Hemosul. Lá, se você agendar, você vai ver que elas funcionam melhor. Tem menos gente, mas funciona da mesma forma. A gente consegue atender com mais agilidade as pessoas e evita aglomeração. Então, o ideal é que ele faça o agendamento. Todas as nossas outras unidades também têm os telefones úteis que podem ser feitos para agendamento.
É importante lembrar que na capital o agendamento pode ser feito pelo telefone fixo 3312-1516 ou 3312-1529. No interior do estado, o agendamento pode ser feito direto nos telefones fixos de cada unidade. Marli, eu deixo os microfones da Rádio Assembleia abertos para você fazer suas considerações finais e convocar a população do estado, da capital, para se tornar um doador.
Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, que eu acho que assim, é muito importante a gente ter uma pequena noção de que não existe este medicamento em nenhuma prateleira de nenhuma farmácia. Só o ser humano, aquele que está lá disposto a doar, que pode ajudar a salvar vida, a compartilhar a vida com o semelhante. Então, o Hemosul, nós sempre falamos que nós somos só um elo entre o doador e o receptor. A gente faz esse trabalho que é bem complexo ali do elo, mas se não tiver o doador, nós não podemos fornecer esse material, esses hemocomponentes para quem está precisando, para as pessoas internadas que precisam de transfusão. Então, nós estamos sempre à disposição para atender os doadores. Nós fazemos esse trabalho com muito amor, né, todo mundo lá do Hemosul, e a gente pede que quem não é doador, que vai, né, que participe, que comece a ser um doador. Se tem medo, a gente entende, mas cada um pode fazer a sua parte. Ele pode não doar sangue, mas ele pode estimular um parente, um amigo, ou quem seja que for, para ir lá doar sangue que a gente precisa para atender quem precisa lá dentro do hospital.
Em nome da Assembleia Legislativa e de toda a equipe da Rádio Assembleia, eu agradeço a disponibilidade da coordenadora geral da Rede Hemosul do Estado, Marli Vavas, por participar do nosso programa Vida Saudável. E para mais informações sobre doação de sangue em Mato Grosso do Sul, acesse o site do Hemosul, www.hemosul.ms.gov.br. E é importante lembrar que o Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, em Campo Grande. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, e aos sábados, das 7 ao meio-dia. A cada primeiro sábado do mês, o atendimento é das 7 às 17 horas. Também é possível doar sangue nas unidades do Hemosul de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. E obrigado, ouvintes, pela audiência, e você pode acompanhar toda a nossa programação da Rádio Assembleia pela web e por meio do nosso site www.al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Lemes e é reprisado durante toda a nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.